O Senhor é o seu guardador. Na semana passada, estive em uma conferência missionária com minha família. Vamos a cada 2 anos. E a conferência é ótima. As pregações foram fenomenais. A adoração foi excelente. E a comunhão é sempre abençoada. E geralmente, no meio da semana, há um dia livre. Um dia em que não há nada na programação e você pode fazer o que quiser. Descansar, explorar, o que for. Então minha família foi a um parque de arvorismo. É um parque onde há cordas amarradas às árvores. Bem, meus 3 filhos mais velhos foram e fizeram. Então minha filha mais nova também quis fazer. Aqui está uma foto dela no início. E havia um percurso para crianças menores, então ela fez o primeiro nível. Ela foi muito bem, então fez o segundo nível, que era um pouco mais desafiador, mas ela concluiu também. Então ela fez o terceiro nível, que era mais difícil que o segundo. Na metade do caminho, ela estava indo muito bem. Ela estava se divertindo. Mas então ela chegou a uma parte em que precisava andar sobre umas madeiras bem estáveis. Era como tentar caminhar sobre vários balanços. Ela começou a fazer esse trecho e deu os primeiros 4 passos. Mas as madeiras estavam balançando muito, e eu pude ver o rosto dela. Ela estava começando a ficar com medo. O que é totalmente compreensível, porque ela ainda tem apenas 3 anos. Ela está prestes a fazer 4. Então lá está ela, provavelmente a 25 metros do chão, e começa a chorar. Eu me sinto impotente porque estou lá embaixo. Tento continuar encorajando-a, gritando. Você consegue. Você pode fazer isso. Só segure firme. Ela tenta voltar, mas isso é muito difícil. Então ela tem que seguir em frente. Mas ainda falta um longo caminho. As vigas de madeira estão balançando, e os braços dela mal são compridos o bastante para se segurar. Outro pai que está por perto vai tentar buscar ajuda. Nesse momento, eu não acho que Sienna vai conseguir atravessar. Quero pausar essa história por um instante e abrir no Salmo 121. Salmo 121 a 134 são comumente chamados de Salmos dos Peregrinos ou Salmos de Ascensão. Ascender significa subir, e como a cidade de Jerusalém estava localizada em uma colina alta, a nação de Israel costumava cantar essas canções de ascensão enquanto subia a estrada para Jerusalém para participar de um dos festivais anuais. Alguns sacerdotes até cantavam esses salmos enquanto subiam as escadas do templo. 1. Levanto meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Você pode imaginar o salmista a caminho de Jerusalém, a cidade situada sobre o monte. E durante a subida, ele faz uma pergunta simples. De onde me virá o socorro? Quando preciso de algo, quem está lá para me salvar? Para quem eu me volto? Para onde vou? Encontramos a resposta rapidamente no versículo 2. 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O salmista diz que o seu socorro vem de Deus. Quando ele está em apuros, pode ir ao Senhor. Quando os tempos difíceis chegam, ele pode se voltar para Deus. Quem é esse Deus? No versículo 2, ele diz que Deus é o Criador do céu e da terra, ou seja, isso inclui tudo. Em outras palavras, Deus é todo-poderoso, então não há razão para ter medo. Ele está do nosso lado e sustenta todo o universo em suas mãos. A Bíblia diz que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Nós não servimos a um Deus fraco, servimos a um Deus poderoso. Nosso socorro vem do Senhor, o Criador de todas as coisas, e você não precisa ter medo.
Quando você precisa de ajuda, quando está em apuros,
Quando o plano muda, para onde você vai? Para onde você se volta? Você eleva os olhos para os céus? Ou seus olhos procuram coisas na terra para satisfazê-lo? Para fazer você se sentir melhor? Quando as coisas ficam difíceis, quando algo dá errado, é tão fácil buscar ajuda em outras coisas. Pode ser muito tentador recorrer a vícios ou outros comportamentos destrutivos nos nossos momentos de escuridão. Essas coisas nos dão a ilusão de escapar ou a ilusão de estarmos no controle. Mas depois que usamos os vícios, nos sentimos ainda piores do que antes. Essas coisas podem parecer uma fuga por um momento, mas na verdade são elas que nos mantêm em cativeiro. Pode ser muito tentador buscar distração. É claro que não há nada de errado em se entreter, mas se estamos constantemente nos entretendo para não lidar com a realidade, então isso se tornou um problema. Existem tantas coisas diferentes para as quais podemos ser tentados a correr quando a vida parece fora de controle. Mas nesses momentos sombrios, o Senhor quer que venhamos a Ele em busca de ajuda. O Senhor quer que clamemos a Ele. O Senhor não quer que você fuja para o medo. Deus não quer que corramos para o vício ou para comportamentos destrutivos. Deus não quer que corramos para distrações. Deus quer que elevemos nossos olhos para os montes e digamos que, apesar de tudo, o meu socorro vem do Senhor. Na salvação, percebemos que somos completamente dependentes de Deus para o perdão e para a sua graça. Percebemos que somos pecadores que precisam da misericórdia de Deus, que não há nada que possamos fazer para obter a salvação, que somos salvos apenas pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Acho que, como cristãos, todos nós entendemos isso na salvação, mas com o tempo, pode ser fácil tentar assumir o controle novamente. É claro que não somos autossuficientes, mas podemos começar a pensar que somos. Nossas orações podem se tornar um pouco mais fracas. Nossa fé pode diminuir um pouco e simplesmente passamos a viver nossos dias um de cada vez. Não há muito risco, e assim nossa fé começa a ficar mais em segundo plano e apenas continuamos seguindo em frente. E se formos honestos nesses momentos com a pergunta, de onde vem o seu socorro? Às vezes a resposta pode ser, socorro, eu não preciso de ajuda agora, eu consigo fazer isso, eu dou conta. Mas então algo inesperado acontece, e percebemos rapidamente, ah é, eu não estou no controle, eu não sou o Criador do céu e da terra, eu não estou no comando. Momentos difíceis podem nos lembrar de que somos indefesos e que estamos em extrema necessidade da ajuda do Senhor. Quando tudo nos é tirado, nos seus momentos mais sombrios e difíceis, vamos nos voltar ao Senhor e dizer com o salmista, meu socorro, Deus, vem de ti. Os dois primeiros versículos do Salmo descrevem nossa necessidade de ajuda e quem realmente pode nos ajudar. O restante dos versículos deste Salmo apresenta uma palavra que é repetida várias vezes, guardar. Portanto, os dois primeiros versículos tratam da ajuda de Deus, e os demais versículos tratam do fato de que o Senhor nos guarda. A palavra é mencionada 6 vezes. 3. Ele não permitirá que o teu pé vacile, aquele que te guarda não cochilará. 4. Eis que não cochilará nem dormirá o guarda de Israel. Como mencionei anteriormente, o caminho para Jerusalém era árduo para a nação de Israel. Não havia necessariamente estradas pavimentadas como temos hoje, mas trilhas por vales e montanhas. Como vemos aqui nesses versículos, às vezes havia um mal real que eles precisavam enfrentar. Havia ladrões e assaltantes que os atacavam durante a jornada. E assim como a nação a caminho de Jerusalém, nós também, como crentes, sabemos que esta vida não é fácil. Não é uma jornada fácil seguir o Senhor neste mundo. Mas este salmo nos lembra que Deus não está apenas no céu, olhando para baixo e nos vigiando em seu trono. Ele também está ao nosso lado. Ele está conosco. O Salmo diz que Deus não deixará o nosso pé vacilar. E mesmo que fiquemos cansados e precisemos dormir, Deus não dorme. Deus vigia você dia e noite. Deus é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós nos cansamos e fatigamos, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos atentos ao nosso clamor. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te ferirá de dia, nem a lua de noite. O versículo 5 diz que o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Normalmente, aqui na Polônia, não precisamos procurar muita sombra, porque não faz tanto calor. Mas neste verão, já tivemos alguns dias quentes aqui. E quando o sol está forte, a primeira coisa que procuramos é sombra. Procuramos alívio do sol. O versículo 5 diz que o Senhor é a tua sombra. Ele é o teu alívio nas dificuldades da vida. Quando a vida fica difícil, você pode encontrar conforto nele. E à noite, quando a lua aparece e fica mais fresco, ele também te guarda. O salmista está dizendo que, independentemente do que o dia traga, seja calor ou frio, Deus está com você e vai te proteger. Seja o que for que você esteja passando hoje, seja o calor da vida que parece estar te queimando, ou o frio da vida, que está te fazendo tremer, Deus vai te ajudar a passar por isso. Ele é o teu guardador. Ele é o teu ajudador. E Ele está com você. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O versículo 7 nos lembra da oração do Senhor, o pedido de livra-nos de todo mal. O Salmo 23 diz que você não precisa temer mal algum, porque o Senhor está com você. Seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando agora, Deus está contigo. Ele está cuidando de você. Isso é repetido várias vezes neste Salmo. Ele é o teu guardador. Ele guarda a tua vida. Não importa o que você esteja passando, Deus te tem em suas mãos. Existem coisas neste mundo que podem nos prejudicar, mas Deus está com você. Ele vai te fazer passar por isso. Ele vai te livrar do mal. Ele guarda a sua vida. E não importa o que aconteça neste mundo, temos uma esperança futura em Cristo que não pode ser tirada nem abalada. Quero voltar e terminar a história sobre minha filha escalando. Parei no ponto em que ela estava no trecho difícil. Outro pai foi buscar ajuda. Naquele momento, não achei que Siena conseguiria atravessar. Mas entre lágrimas, ela lentamente conseguiu chegar até a árvore. Eu não achava que ela conseguiria ir tão longe, mas ela conseguiu. Ela chegou ao final do trecho e ficou em pé na plataforma. Mas ela ainda estava com medo. Nesse momento, o guia chega e eu lhe digo: você vai ter que trazê-la para baixo. Ela não vai conseguir ir até o final. Não sei se ele me ouviu ou se simplesmente me ignorou, porque não me respondeu. Mas ele subiu na árvore para se aproximar da Siena. Na minha cabeça, ele iria prendê-la a si mesmo e trazê-la de volta. Não havia como ela terminar esse percurso. Então ele sobe até ela, mas não tenta trazê-la para baixo da árvore junto com ele. Ele também não tenta fazê-la parar. Em vez disso, ele vai até a corda para mostrar o que acontece se alguém soltar as mãos. E o que acontece se alguém soltar? A pessoa não cai, porque está segurada pela corda. Ela está presa. Então, mesmo que o percurso pareça assustador, a pessoa, na verdade, está segura por causa da corda. E antes que eu percebesse, o guia desceu a árvore sozinho, sem a minha filha. E eu olho para cima, e a Siena continua no percurso. Ela até tem um sorriso no rosto. Leva mais tempo, ela está um pouco mais cautelosa. Mas, eventualmente, ela termina aquele nível. Quando ela terminou, eu lhe dei um grande abraço e disse o quanto estava orgulhoso dela por ter terminado. E ela continuou me dizendo o que a fez terminar. foi porque ela estava presa. O guia ensinou a ela que mesmo que soltasse as mãos, ela estaria segura, porque estava presa à corda. Então, mesmo que aquela parte fosse assustadora, ela podia continuar, porque sabia que nunca iria cair. E claro, enquanto isso acontecia, eu pensava nas aplicações espirituais. Eu pensava em versículos como o Salmo 121. O Salmo 121 é um lembrete de que não importa o que aconteça em sua vida, o Senhor vai te guardar. Ele te tem em suas mãos. Ele está segurando você. Mesmo quando o caminho fica instável, mesmo quando você começa a sentir medo, mesmo quando você olha para baixo e pensa, é uma grande distância para cair. Mas o que esse salmo nos lembra é que o Senhor nunca vai deixar você cair. Ele nunca vai te soltar. Ele se importa com você e vai cuidar de você. Ele está constantemente vigiando você. O último versículo, versículo 8, traz essa frase, a tua saída e a tua entrada. E isso fala sobre as atividades diárias da vida. Está falando sobre os pequenos detalhes da sua vida, as coisas do dia a dia. Às vezes, quando pensamos nos pequenos detalhes da vida, podemos pensar que não deveríamos incomodar Deus com essas coisas. Digo, será que Deus realmente se importa com os pequenos detalhes do nosso dia a dia? E a resposta é, sim, Ele se importa. Ele se importa com a sua saída e a sua entrada. Lucas 12, 6-7 diz, não se vendem 5 pardais por 2 tostões, e nenhum deles é esquecido diante de Deus. Até mesmo os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Não tema, vocês valem mais do que muitos pardais. Mateus 6 diz que se Deus cuida tanto dos pássaros e das flores, quanto mais Ele cuida de você e do que você está passando. Deus se importa com os chamados pequenos detalhes da sua vida. Com certeza. Na conferência da semana passada, o palestrante disse, Deus se importa com as pequenas coisas da sua vida, porque afinal, existe algo grande demais para Deus lidar? Claro que não. Deus é todo-poderoso. Então, nesse sentido, tudo é pequeno para Ele. Nada é grande demais ou difícil demais para Ele. Portanto, Ele se importa com tudo o que você está passando. Ele se importa com o seu dia ruim. Ele se importa com o seu dia bom. Ele se importa com a sua saída e a sua entrada. Ele quer que você ore e converse com Ele sobre essas coisas. Sua vida importa para Deus. Seu dia importa para Deus. Deus não apenas se importa com essas coisas. Ele vai estar com você em meio a todas elas. Ele vai te guardar de agora até a eternidade. O Salmo 121 é um lembrete de que Deus não se importa apenas com o destino, em chegar ao topo do monte, mas Ele também se importa com a jornada para chegar lá. É bom ter objetivos, é bom ter uma visão, mas Deus não está interessado apenas em como você alcança esses objetivos. Ele está interessado em como você chega lá. Talvez hoje tudo em que você consegue pensar sejam os seus objetivos. Se eu só terminar a escola, se eu só conseguir aquele emprego, se eu só encontrar aquele relacionamento, se eu só conseguir aquela quantia de dinheiro, se eu só ficar saudável, se eu só conseguir nada, seja qual for esse objetivo, então tudo ficará bem. Objetivos são bons, mas Deus não se importa apenas com os seus objetivos. Ele se importa com o seu caminho para chegar até lá. Ele não se importa apenas com o destino, Ele se importa com a jornada. Este é um salmo de subida. O salmista ainda está subindo. Ele ainda não chegou a Jerusalém. Este salmo trata totalmente da jornada. É sobre as coisas do dia a dia. E durante a jornada, ele reflete sobre o fato de que Deus o levará até lá e guardará a sua vida. Em Cristo, nós também temos um destino final. Assim como Israel marchava em direção a Jerusalém naqueles dias, nós marchamos rumo à vida eterna, com nosso Salvador. Este mundo não é todo o que existe. Jesus disse que neste mundo teremos aflições. Mas não temas, porque Jesus venceu o mundo. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, Jesus, e todo aquele que nele crê não perecerá. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou após 3 dias. Ele venceu o mundo. E ele prometeu que todo aquele que crê em Jesus, que deposita sua esperança e fé nele, não apenas será perdoado dos seus pecados, mas terá a vida eterna com Deus. Este é o futuro para o qual estamos marchando. Nós já o experimentamos agora, mas um dia o experimentaremos em sua plenitude. Quando não haverá mais morte, nem doenças, nem lágrimas, mas veremos Deus face a face. Não precisaremos mais levantar nossos olhos para os montes, porque finalmente o veremos face a face, e nossos corações estarão cheios. Esse é o destino, mas ainda não chegamos lá. Ainda estamos na jornada. Talvez você se lembre do antigo hino: Filhos de Deus, estamos marchando para Sião, passo a passo, todo o caminho. Ainda não chegamos, mas Deus nos promete que chegaremos. Então, até chegarmos lá, você confiará em Deus quando o caminho parecer incerto? Naquele momento difícil, para onde você buscará ajuda? Para quem você irá? Irá até o Senhor? O Criador do céu e da terra? Aquele que não dorme nem tropeça? Aquele que te guarda do calor do sol e do frio da noite? Aquele que te livra de todo mal? Ou você correrá para outra coisa? Para o medo? Para o vício ou comportamentos destrutivos? Para a distração? O tema central deste salmo é que Deus te tem em suas mãos. Ele está te guardando. Ele está te sustentando. Não importa o que você esteja passando agora. Não importa o quão grande isso pareça para você, ou quão pequeno isso seja, Deus não vai te deixar ir. Ele tem o mundo inteiro em suas mãos, e tem você em suas mãos também. Você acredita nisso? Porque quando você crê, pode ter a confiança de que não importa o quão difícil esteja agora, você pode continuar, porque está ligado a Ele. Ele te sustenta, de agora em diante para sempre.